Agora sim, Daniele Pinto, parece que já fez o contato de novo. Marcos, está nos ouvindo agora? Ok?
Ouvindo.
Isso. Legal. Marcos, você estava falando do tempo que você esperou para lançar o livro, né, para a poeira baixar um pouco e ter uma visão mais crítica do que aconteceu, não é?
Exatamente.
E muitas pessoas dizem que, alguns críticos falam, olha, aquela missão, né, a figura, inclusive, do Marcos Pontes foi muito utilizada em termos políticos para o Brasil naquele momento. Hoje você vê isso ou não? Você acha que é um exagero nessa crítica? Qual que é a sua opinião, Marcos?
Eu acho que isso faz parte de um conhecimento, né? A primeira missão de um país, ou seja, o país como um todo, ainda não tem experiência com relação a isso, nem a parte da imprensa. Então, as críticas, elas são simplesmente uma consequência, né, dessa falta de conhecimento da atividade de astronauta, da importância do programa espacial, a importância de uma missão tripulada, o que significa investir em ciência e tecnologia e educação para o desenvolvimento de um país, etc, etc. Então, é parte do processo. Isso eu fiz questão de relatar no livro. E uma das coisas que eu, vamos dizer assim, daquela época, para falar a verdade, uma das coisas que me deixou chateado não foram as críticas com relação à agência espacial ou com relação a mim, porque isso, de certa forma, é até esperado, mas sim o descaso que houve com os nossos cientistas. Né, que foram pessoas que fizeram os experimentos que foram para a estação, foram pessoas muito elogiadas lá na Rússia, nos Estados Unidos, etc. Aqui no Brasil o pessoal nem citou, ou quando citou de uma maneira muito ruim, né, os nossos cientistas. Por isso que no livro eu fiz questão de ter a descrição completa dos experimentos e as entrevistas com os cientistas. Né?
Ah, interessante. Então vamos aproveitar agora, Marcos, que a gente está falando numa rádio ligada, né, à universidade, à ciência, à pesquisa. Fala um pouco do trabalho desses bastidores aí, desses cientistas, o que que eles ajudaram na missão, em linhas gerais, para o nosso ouvinte ter uma ideia, hein, Marcos?
Foram 8 experimentos, aliás, no início eram 10 experimentos que foram escolhidos pela Academia Brasileira de Ciências e a Agência Espacial Brasileira, dentre centenas deles de propostas, no programa Microgravidade, que é um programa existente na Agência Espacial Brasileira. Esses 10 experimentos, 2 deles não foram qualificados por termos, por critérios de segurança de voos tripulados dentro da estação espacial, que eles exigiam um forno que ultrapassava a temperatura máxima permitida lá. Então, os outros 8 experimentos foram qualificados, foram preparados, e muito bem preparados, em tempo recorde, vamos dizer assim, no Brasil. Os cientistas prepararam 2 experimentos de certificação de produtos, ou seja, 2 experimentos tecnológicos, 4 experimentos científicos e 2 experimentos educacionais, isso da Secretaria de Educação de São José dos Campos. E dos experimentos técnicos ou tecnológicos, isso era certificação de sistemas de refrigeração e controle de temperatura de equipamentos no espaço, mais especificamente satélites ou espaçonaves. E esse tipo de equipamento o Brasil tinha que importar completamente do exterior, pagar o preço que fosse necessário, porque isso é extremamente necessário, você tirar o calor dos circuitos eletrônicos, por exemplo, e irradiar esse calor no espaço. E para fazer isso, embora pareça simples falando, é uma coisa complexa. E os nossos cientistas aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, eles desenvolveram esses sistemas, testaram no espaço, ou seja, no espaço foi a certificação, e hoje em dia é completamente certificado. O Brasil pode tanto usar esse sistema feito no Brasil, economiza milhões de dólares de importação, e além disso pode exportar esses sistemas. Mais ainda, esses próprios sistemas, eles funcionam também, isso a gente chama de spin-offs, né, do programa espacial, eles funcionam também para distribuição de temperatura em fornos industriais, inclusive fornos de padaria. Então, achei muito interessante esses experimentos dos cientistas da Federal de Santa Catarina. Nos experimentos científicos, eles deram resultados dentro do que eles esperavam, mas são experimentos de desenvolvimento de conhecimento, né, experimentos científicos. Eles ainda têm outras fases para prosseguir nos experimentos, mas 2 deles, em particular, tiveram grande ênfase ou interesse, um deles por parte dos russos, que era um experimento de interação de nuvens de proteína numa câmara, e outro que era a análise de reparos de DNA, né, em condições de espaço, que para a NASA, em voos de longa duração, tem uma importância muito grande. Então, esses aí também prosseguem muito bem.
Ok. Nós estamos entrevistando ao vivo o astronauta Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro, e ele acabou de nos contar um pouco, né, do trabalho feito pelos cientistas que acompanharam a missão, né? O astronauta é muito visível, né, mas a equipe toda é formada por cientistas. Daniele Pinto tem aqui participação de ouvinte, não é isso, Dani?
Sim, o ouvinte Carlos Gonzaga, de Contagem, pergunta qual é a diferença entre o astronauta e o cosmonauta, e ele ainda pergunta, Marcos Pontes, se você seria um sambonauta.
Na verdade, não existe diferença. É só uma questão de nomenclatura, realmente, entre astronauta e cosmonauta. Eu fico numa situação interessante com relação a isso, porque eu fui formado na NASA, né, como astronauta profissional em 2000. Então, por lá eu tenho essa nomenclatura de astronauta, porque eu fui formado lá. Por outro lado, eu voei com os russos, né, e os russos dão a nomenclatura de cosmonauta. Então, na Rússia, eles me chamam de cosmonauta. E ainda existe o taikonauta. Taikonauta são os chineses, né, que os chineses colocaram esse nome de taikonauta. A gente precisa inventar um nome aqui no Brasil.
Então, vamos seguir o nosso ouvinte, Carlos Gonzaga, um sambonauta. Muito legal. Muito bacana. O Marcos, como é que tem uma história que você engordou, emagreceu durante a missão? Como é que foi isso aí para a sua parte física durante a missão, hein? Como é que foi?
O voo espacial, ele exige demais da fisiologia dos tripulantes, né? Então, a parte do funcionamento dos órgãos, do funcionamento dos sistemas, do corpo, de forma geral, é bastante alterada dentro, né, esse funcionamento é bastante alterado dentro da missão. Por que isso é alterado? Porque dentro da missão você está submetido à radiação, que é a primeira coisa, né, que não tem como fugir, embora você ainda esteja nessa órbita, que a gente chama órbita baixa da estação espacial, você ainda está dentro do campo magnético da Terra, mas você está fora da atmosfera, então parte de radiação, da radiação cósmica, ela é bloqueada pelo campo magnético, mas grande parte passa também, uma outra parte passa, né, e que seria filtrada pela atmosfera, a gente não tem esse filtro lá. Então a gente está submetido a uma radiação bastante intensa. 10 dias no espaço, mais ou menos um ano trabalhando com radiação direta. Além dessa radiação, tem os efeitos da microgravidade, que por essa aparente ausência de gravidade, nós temos muitos órgãos que funcionam dependendo, vamos dizer assim, desse sinal da gravidade, como a própria reconstituição dos ossos, que acontece o tempo todo, das células ósseas. No espaço, o corpo econômico, ele não faz essa recolocação. Portanto, a gente tem osteoporose induzida pela microgravidade. Também a redistribuição de líquidos no corpo causam variações cardiovasculares, tem várias alterações no corpo. Inclusive, é muito comum também ter essas alterações hormonais. Eu tive alterações hormonais, eu tive alterações no sistema imunológico também, que acabaram causando muitas alergias no corpo, hemorragias nos ouvidos externos também, por causa dessas alergias na pele, e até um vitiligo bem, vamos dizer assim, pequeno, né, mas eu que eu cuido disso, mas também, como resultado disso, também um pouco de vitiligo.
Marcos Pontes, o senhor tem alguma informação sobre alguma próxima missão espacial brasileira, um próximo astronauta, ou você pretende voltar algum dia ao espaço?
Pretendo, isso é uma das minhas funções, né, eu sou, por enquanto, o único astronauta à disposição do Brasil. A gente pretende que tenha outros astronautas, que a gente faça seleções para outros astronautas, mas por enquanto eu sou o único. Eu fico à disposição do Programa Espacial Brasileiro em Houston, onde eu moro, né, para outras missões. A agência pode me escalar a qualquer momento, embora isso seja improvável nesse momento, por causa de todas as instabilidades no Programa Espacial Americano e também pelas prioridades do Programa Espacial Brasileiro. Mas eu venho ao Brasil com bastante frequência. Na USP, na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, onde nós temos lá a Escola de Engenharia, nós temos o Departamento de Engenharia Aeronáutica. Dentro desse departamento, a minha função ali, junto com o professor Catalano e o professor Sérgio Mascarenhas, é a criação de um curso de Engenharia Aeroespacial, que vai começar inicialmente como uma ênfase do curso de Engenharia Aeronáutica, para depois se tornar um curso independente. Então, isso para a formação de recursos humanos, né, para o Programa Espacial Brasileiro. E eu espero que dentro desses recursos humanos nós possamos ter aí alguns candidatos astronautas. E e a gente tem que contar com isso. Nesse momento, a gente vê uma grande tendência de aumento das empresas de setor privado para acesso ao espaço, que a NASA está colocando recursos nessas empresas, como a SpaceX, a Bigelow, etc. E nesse sentido, vão aparecer muitas vagas, ou seja, vai ter muita oportunidade de trabalho para esses jovens nesse mercado aeroespacial. Então, essa que é o que a gente conta, e a gente tem tido uma procura muito boa.
Marcos Pontes, eu queria saber, só para terminar, se você tem alguma página na internet onde as pessoas podem saber mais sobre a sua vida, sobre a sua trajetória?
Ah, sim, tenho. Tenho uma página que ela é www.marcospontes.com.br. Então, Marcos Pontes, tudo junto, .com.br. Eu também tenho um Twitter, né, que o pessoal pode acompanhar, pode fazer pergunta, eu interajo com bastante frequência ali, que é o @astro_pontes, né, @astro_pontes. Ali eu também respondo a perguntas e tudo mais. E eu falei do livro Missão Cumprida, mas eu também vou estar lançando aí, esse livro É Possível, que é um livro de, vamos dizer assim, gerenciamento de projetos de vida, ou seja, ele utiliza técnicas de gerenciamento de projetos e coaching, né, desenvolvimento pessoal, para que o leitor saia de uma ideia e concretize suas metas de vida.
Marcos Pontes, parabéns aí pela sua trajetória. Eu, Daniele Pinto e Elias Santos, agradecemos muito a sua disponibilidade, a sua entrevista.
Muito obrigado, viu, Marcos?
Olha, obrigado, foi um prazer, Elias, Daniel, conversar com vocês e conversar com os meus, como o pessoal diz que eu sou de Minas, então com os meus conterrâneos de Minas. Então é um prazer muito grande, eu vou estar no EREA, né, participando desse encontro de professores da área de astronomia, no dia 28, conversando com professores, com alunos, tal, sobre essa coisa fascinante de astronomia também.
Ok, a gente vai divulgar o seu Twitter no nosso Twitter, twitter.com/UFMGEducativa, para quem quiser conversar com o astronauta Marcos Pontes.
Excelente, muito obrigado.
Obrigada. Bom dia.
Um grande abraço, bom dia.
Nós conversamos com o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Ele é um dos convidados do Encontro Regional de Ensino de Astronomia. O evento acontece até sábado no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, no campus PUC Minas, Avenida Dom José Gaspar, 290, Coração Eucarístico. O encontro busca estabelecer contato entre professores e astrônomos profissionais e amadores da região. Mais informações no www.bucminas.br ou 3409-4427. Aproveitando a vinda à BH, Marcos Pontes também faz noite de autógrafos amanhã, a partir das 7 da noite, na Livraria Leitura do BH Shopping.
Ok, Dani. Foi muito interessante, né? Algumas coisas interessantes. Ele fez questão de frisar que é uma equipe, né? Uhum. E que ele é um astronauta. É claro que o mito do astronauta é muito forte, mas, na verdade, ele tem uma equipe de pesquisadores, cientistas que participaram da missão. E ele citou, né, a Universidade Federal de Santa Catarina. Agora, o mais interessante de tudo, eu vou mais uma vez falar do nosso ouvinte de contagem, o Carlos Gonzaga, porque ele matou a charada aqui. Né? Se os astronautas americanos, né, se astronauta é um tempo para os americanos, no espaço, cosmonauta para os russos, e o do chinês eu esqueci, mas o Marcos Pontes falou, então o Carlos Gonzaga sugere que nós, brasileiros, somos
um sambonauta.
Muito bacana, que pode unir as duas coisas, como o Marcos Pontes fez.
Olha, né? Eu acho que algum músico brasileiro tem que criar uma música sobre isso.
Um sambonauta, legal demais.
Quem sabe o Gilberto Gil.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.